Esse é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Eu sou a Gabi Garcês Duarte. Estamos aqui em transmissão via Rádio AM 930, Rádio Cultura, mas também a gente está pelo YouTube, na Cultura 930, e pelo Facebook, quem quiser, além de ouvir as nossas vozes, ver os nossos rostos, fiquem à vontade. E esse programa é um apoio do Design ao Vivo. Acompanhe designaovivo.com.br. Bom, então hoje a gente está com o nosso convidado Christian Ullmann, conversando um pouco sobre design, aprendizagem, mudanças, novos paradigmas, paradigmas tão difíceis da gente entrar, né? Parece que passa o tempo, a tecnologia aumenta exponencialmente e a sustentabilidade, que é bom, ninguém consegue aplicar direito, né, Christian? Inclusive, me marcou muito quando eu tive aula contigo, né? Que você falava uma coisa assim: não existe produto sustentável. E no meu linkzinho aqui da Rádio Cultura, cultura930.com.br/sustentabilidade, tem um podcast bem curtinho que eu falo sobre isso, sobre não existir produto sustentável. E eu queria que você comentasse sobre essa questão, né? Você ainda acredita nessa insustentabilidade permanente, que inclusive foi uma conversa sua com a Bernadette Brandão outro dia?
Sim, acredito. E três coisas. Primeira, somos insustentáveis. E isso é uma verdade. E isso é uma realidade. Que o mundo corporativo está tentando maquiar do jeito deles para tirar proveito mais uma vez, nos falando do produto sustentável que eles desenvolvem, que eles produzem, que eles vendem, do serviço, da experiência. Então, cuidado. A primeira empresa que fale para vocês: eu compro de mim o produto sustentável, duvidem e comecem a fazer as perguntas necessárias para entender, quando ele fala de sustentabilidade, quando ele fala do sustentável, do que ele está falando, não? Porque a ideia da sustentabilidade é muito ampla, é muito complexa, até contraditória, não? Quando junto todas as dimensões, fica muito difícil de entender o que se está fazendo e como está sendo feito. Por isso pensar pequeno, por isso pensar desde o local, que fica mais fácil, não? Aí a dica para os jovens profissionais. Ou estudantes, que eu posso fazer? Pensa pequeno, trabalha num bairro, trabalha numa cidade, identifica quais são os materiais, quais são os processos, a quem poderia ser para trabalhar, para poder ajudar essas pessoas e não uma máquina, não algum processo com muita tecnologia. Eu também não me dou muito bem com tecnologia, mas entendo que é necessária para esta convivência. Por exemplo, hoje eu estou junto com vocês aqui desde Curitiba, graças a esta tecnologia do século passado e geradora de tanta destruição, não? E então, como nos relacionar com tudo isso? Aí vem a segunda situação. Vamos atender a aprender a não relacionar, e sempre pensando que esta é uma situação necessária para melhorar, e não receber e aceitar de braços abertos e felizes da vida, não? Porque nosso impacto ambiental é muito grande, nosso impacto social para hoje estar aqui é muito grande. Se você tem oportunidade de fazer essas calculadoras sociais, calculadoras ambientais, para ver a pegada de carbono, a pegada social, van a descobrir que para cada de nós ter o nível sociocultural, econômico, tem muitas pessoas que estão sofrendo, não? Então, se meu estilo de vida representa mais de 2 ou 3 planetas, é porque tem outras pessoas que nem sequer têm esse planeta para tirar proveito, não? Então, todos os meus privilégios, todas as minhas possibilidades.
Certo.
Aí vem.
Desculpa, fala. Deu uma cortadinha. Pode continuar. Depois de privilégios.
Que nossos privilégios estão tirando as possibilidades de alguém, de alguma outra pessoa. E aí vem o terceiro questionamento, o terceiro ponto de atenção que nós temos que ter, não? Si estamos falando primeiro como estudantes para pensar algo diferente, como profissionais para trazer algo para o mercado, ou como simples pessoas que estamos tentando nos conectar de uma forma diferente. O que podemos fazer diferente, o que podemos fazer melhor para ser mais sustentável? Porque, de fato, a sustentabilidade é essa utopia que nos mantém vivos, que nos mantém caminhando, não? Então, eu me apresento um horizonte distante, uma situação ideal, e eu vou caminhando hacia essa ideia, vou em busca desse objetivo. Mas como está escrita nos livros, como é apresentada na Wikipédia, a sustentabilidade não é possível alcançar. A melhor referência que nós temos de sustentabilidade é a natureza. E a natureza há 4 bilhões de anos que está evoluindo. E as espécies que estavam 4 bilhões de anos atrás, muitas delas não existem mais. Então, até a sustentabilidade que nós temos como referência é dinâmica, não é estática. Então, querer que a espécie humana seja eterna, talvez não seja o mais inteligente, talvez não seja a melhor referência. E por enquanto todos nós só continuamos olhando para a natureza, para a sociedade, para essa evolução, como se a espécie humana fosse a única ou como mínimo a mais importante. E esse é outro aprendizado do século XXI. Primeiro que o branco não é o único que está neste planeta, temos que olhar de com maior igualdade, com ser mais equitativos com todas as etnias e com as espécies, não? Espécies de animais e espécies vegetais. E a partir desse novo equilíbrio, que é muito difícil, porque até semana passada eu era egoísta e eu queria eu ser o melhor, eu conseguir o emprego, eu ter o melhor salário, eu comprar o carro, eu desfrutar desse almoço especial. E agora chega um cara me falando que, além de você, há outros tantos que deveriam ter as mesmas possibilidades, e sem restringir todas as espécies. Então, aquele bife que você queria comer único, lembra da vaquinha que tem por trás. Aquela salada, lembra de essas folhas, ou respeita com suas atitudes essa qualidade necessária que tem que ter na sociedade e no meio ambiente para que a maior quantidade de espécies continuem vivas, porque essa diversidade é o que faz possível a nossa vida também, não? Seguramente a menor quantidade de diversidade está diretamente relacionado com nossa piora de qualidade de vida.
Certo, Christian. E você, eu acho que cortou agora também. Achei que você tivesse...
Eu estou aqui.
Ah, tá bom. Não, é que tem um delay aqui do vídeo que eu estou vendo, me desculpa. Então, Christian, o nosso tempo, como eu falei, passa rápido. A gente está encerrando e eu queria ver, então, da sua visão, o que, que a pandemia veio para ensinar a gente. É claro que é sobre a sua visão, né? O que você tem percebido, o que, que você tem adaptado, seja para você, seja o que você gostaria que as pessoas percebessem junto e dentro dessa nossa temática da sustentabilidade?
Muito bem. A pandemia acelerou um grande universo de aprendizados. O primeiro é que desde casa, sentado na sala, no quarto, na área que eu consegui desenvolver para trabalhar, você pode mudar o mundo também. Essa é uma frase de Aldo Civic, que alguém perguntou quais são os aprendizados, e ele falava isso, que desde casa eu posso mudar o mundo. No primeiro momento, nós vimos como o impacto ambiental das grandes cidades baixou, como o consumo excessivo ficou reduzido, como esse estilo de vida superficial e de aparência social está contido, está controlado, foi reduzido. E sim, perdimos algumas coisas se comparado com esse momento de euforia total, mas o que nós perdimos não estragou nossa vida. é mais, melhorou em alguns aspectos, não? Então, como resgatar, entender, valorizar esses aprendizados é o grande desafio, porque nós estamos vendo que em toda cidade onde se abre um pouquinho, se libera um pouco o movimento, todos voltamos a fazer o que fazíamos de errado dentro deste ponto de vista. Onde temos a primeira oportunidade, saímos bebendo, gastando, comprando, estragando natureza, jogando descartando materiais. E esse é outro aprendizado e exercício que conseguimos desenvolver desde o Centro de Inovação do IEDI, aqui em São Paulo, os primeiros meses da pandemia, todos trabalhando online. Criamos um grupo de amigos para conversar, o mesmo que acontecia na escola, nos corredores, na lanchonete, na sala de aula, na sala de professores, agora online. E aí começávamos a discutir o que podíamos fazer e da conversa surge como agora era visível e quão grande era a quantidade de material que descartávamos em casa. E isso nos fez criar um novo projeto, que é um movimento lixo invisível. E se estão interessados, podem nos seguir desde o Instagram. E esta semana é muito particular para nosso movimento, porque é a última semana de captação de financiamento coletivo. Durante 8 meses trabalhamos nesse movimento online, chamando a atenção das pessoas que se conectaram conosco, do descarte que se gera no dia a dia. Então, mais uma vez, sempre gostei dessa história de, na rádio, vocês olhem o que tenho aqui na mão, não? Então, aqui tenho minha coleção de plásticos, de microplásticos. Então, eu tenho na mão um pote transparente com tampa azul e dentro dele um monte de pedacinhos de plástico bem pequenos, mas pequeno como se fosse grãos de areia e coloridos diferentes. Então, eu tenho aqui na minha sala, na minha mesa de trabalho, diferentes materiais de descarte do dia a dia. E eu fico olhando para ele, porque eu não sei para que serve, não sei o que eu posso fazer. Mas a ideia é que esse recurso disponível se transforme nos materiais para essa mudança do universo de design, para essa mudança de comportamento e de atuação do designer, e para essa mudança necessária para a sociedade. Não somos bons gerando descarte, porque não entendemos o mal que estamos fazendo, quão mal estamos fazendo a coisa. E dentro dessa ideia do descarte, a natureza não tem lixo, não tem descarte. Ela conseguiu criar um ecossistema muito inteligente que reaproveita todos os materiais. Talvez o maior desafio nosso e que pode ser um bom exercício em este momento de pandemia, de restrição social, é entender o que nós fazemos, o que fazemos, como fazemos e começar a pensar alternativas. Se é necessária essa caixa de papelão, como eu produzo ela, como eu adapto ela, se é necessário essa sacola plástica para uma roupa chegar limpa até a mão do quem comprou, de quem usa. Como eu penso algo diferente, algo alternativo para não ter a necessidade dessa sacola, não? Então, eu sinto que eu era o primeiro que falava 5 anos atrás que o ensino à distância no universo de design era impossível. Sim, em um contexto que todo mundo pode caminhar, pegar metrô, carro, ônibus e chegar até a escola, não era necessário. Quando isso acabou, a ideia ou eu aprendo a fazer outra coisa ou eu me viro e encontro os caminhos alternativos. E 2 semanas depois da pandemia eu era o primeiro que defendia o ensino à distância, não? Porque era a única possibilidade que tínhamos. Então esse enxergar o contexto desde uma nova lente, desde uma nova óptica, desde uma nova perspectiva, é o que nós designers deveríamos fazer continuamente, procurando alternativas, procurando novas possibilidades, procurando novos desafios que atendam às novas demandas, não? Porque não podemos fazer as coisas como 20 anos atrás. Não podemos esperar que os resultados de esse pensamento de 20 anos atrás atendam às novas demandas, às novas necessidades. O desafio é continuamente trazer novas alternativas, novas ideias, para provar se esses cambios nos ajudam a melhorar a qualidade de vida.
Certo, muito obrigada, Christian. Dá vontade de ficar conversando por mais algumas horas com você. E, bom, quem quiser, então, acessar esse projeto, onde que procura, Christian? Lixo Invisível?
Isso, é no Instagram, no perfil Lixo Invisível, todo junto. E também está na plataforma Benfeitoria, benfeitoria.com.br/lixo invisível.
Certo.
E qual é a ideia desse projeto? Poder criar e editar um livro de receitas. Então, esse livro de receitas traz projetos para que cada um consiga desenvolver em casa com os materiais que descartamos no dia a dia. E o que mais descartamos são embalagens de papelão, plásticos, ou metais ou vidro, não? Então, todo o que chega embalado em casa, nós jogamos fora, nós descartamos. E esse é outro conceito que há que eliminar, não? Quando falamos jogar fora, quando falamos lixo, o único que conseguimos fazer, não conseguimos eliminar ele. O único que conseguimos fazer é jogar ele longe. Então, se prestam atenção ao sistema de recoleção de materiais de suas cidades, vão descobrir que o máximo que podemos fazer é jogar ele o mais longe possível. E isso significa que, mais uma vez, nosso privilégio, nosso estilo de vida classe média alta, consegue jogar na cidade de outro cidadão o descarte meu, não?
Sim, o lixo é um erro do design, certo, Christian? Bom, eu agradeço a sua participação, Christian. Foi um prazer, uma honra estar com você aqui durante esse tempo. E também agradeço a todos os ouvintes, todo mundo que está vendo o programa, a Rádio Cultura, a mais livre de todas, e o apoio do Design ao Vivo, que agora, no final de junho, começa o seu programa de ecodesign. Por favor, fiquem atentos, procurem designalvivo.com.br. E esse foi um Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade comigo, Gabi Garcês Duarte. Um beijo a todos e até o mês que vem. Um beijão, Christian. Muito obrigada pela sua participação.